Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 29 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica Gabriele Di Domenico. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 14. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco aos missionários da misericórdia, conversão e perdão, o carinho de Deus. Santo Padre em mensagem ao arcebispo ortodoxo de Tirana. Em tempos de guerra, os cristãos sejam testemunhas críveis da unidade. Francisco, sejamos testemunhas com fidelidade e compromisso na fé. Jubileu dos Missionários da Misericórdia, confissão em Lourdes, a experiência brasileira de um missionário da misericórdia. Santa Sé, a Organização dos Estados Americanos, foco na educação para erradicar a escravidão. Teremos o especial Nazareno intitulado O Perdão para Quem Muito Amou. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Amigo ouvinte, seja bem-vindo a mais esta edição. Foi divulgada neste sábado a mensagem do Papa Francisco aos sacerdotes missionários da misericórdia por ocasião de sua peregrinação jubilar. O Jubileu dos Missionários da Misericórdia teve início na sexta-feira, 28 de março, e se concluirá no domingo, dia 30. Em sua mensagem, o Papa expressa aos missionários da misericórdia sua gratidão e o seu encorajamento pelo testemunho do rosto paterno de Deus, infinitamente grande no amor, que chama todos à conversão e nos renova sempre com seu perdão. A conversão e o perdão são as duas formas de carinho com as quais o Senhor enxuga cada lágrima de nossos olhos. São as mãos com as quais a Igreja abraça a nós, pecadores. São os pés com os quais caminhamos em nossa peregrinação terrena, escreve o Papa. Jesus, o Salvador do mundo, abre para nós o caminho que percorremos juntos, seguindo-o com a força do seu Espírito de paz, escreve ainda o Papa. Francisco os encoraja em seu ministério de confessores a estarem atentos na escuta, prontos para acolher e constantes no acompanhamento daqueles que desejam renovar suas vidas e retornar ao Senhor. Com a sua misericórdia, Deus nos transforma interiormente, muda o nosso coração. O perdão do Senhor é fonte de esperança, porque sempre podemos contar com Ele em qualquer situação. Deus se fez homem para revelar ao mundo que Ele nunca nos abandona. O Papa conclui a mensagem desejando uma peregrinação frutuosa e pedindo a Maria Imaculada que cuide deles como mãe de misericórdia. Um exemplo a ser seguido no caminho do diálogo ecumênico, mostrando a urgência da unidade entre os cristãos, enquanto muros de todo tipo são erguidos no mundo. A sua beatitude, Johann, arcebispo ortodoxo de Tirana, do Risitor da Albânia, Francisco indica como modelo seu predecessor, Anastás, que faleceu em Atenas em 25 de janeiro passado e testemunhou um zelo apostólico que deixou um legado profundo e duradouro na Albânia, escreve o Papa, particularmente na promoção da convivência pacífica entre homens e mulheres pertencentes a diferentes igrejas e tradições religiosas. Francisco escreve ao novo primaz ortodoxo eleito em 16 de março, por ocasião da cerimônia de entronização, na qual participou uma delegação vaticana guiada por Dom Flávio Pace, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e composta pelo padre Andrea Palmieri, subsecretário do mesmo dicastério, e pelo Monsenhor Ionut Postrejá, da Nunciatura Apostólica. Numa mensagem entregue pelo padre Pace, o Papa assegura a sua beatitude e honra suas orações pelo ministério que ele agora está iniciando, dizendo estar certo de seu desejo de promover o diálogo como meio para superar as divisões e pela busca da plena comunhão entre todos os discípulos de Cristo. Nestes tempos difíceis marcados por guerra e violência, é ainda mais urgente, enfatiza Francisco, que os cristãos deem um testemunho crível de unidade, para que o mundo possa acolher plenamente a mensagem evangélica de solidariedade fraterna e de paz. O Papa apela à responsabilidade de caminhar juntos para tornar cada vez mais visível aquela comunhão que, embora infelizmente ainda não completa, todavia já nos une, e conclui com a esperança de que, sob a orientação do primaz Johann, as relações entre a Igreja da Albânia e a Igreja Católica cresçam ainda mais, buscando novas formas de cooperação fecunda na proclamação do Evangelho, no serviço aos mais necessitados e renovando nosso compromisso de resolver as questões que ainda nos dividem por meio do diálogo da caridade e da verdade. O Papa Francisco enviou neste sábado uma mensagem aos participantes da peregrinação jubilar da Conferência Episcopal Tcheca, presentes em Roma. Após manifestar seu desejo de estar ao lado dos peregrinos, porém impedido pela convalescença, afirma que estaria unido espiritualmente a todos. Em seguida, recorda aos peregrinos que o caminho jubilar é um sinal concreto de seu desejo de renovar a fé, confirmar o vínculo com o sucessor de Pedro e professar com alegria sua adesão ao Senhor, que sempre caminha conosco, nos sustenta em nossas provações e nos chama para sermos testemunhas de sua paz e amor. Ele é fiel às suas promessas. Por isso a esperança não engana, escreve o Papa citando o início da bula de proclamação do jubileu, Spes non confundit. Ao recordar que o caminho de fé faz parte da rica tradição cristã da República Tcheca, Francisco cita os iluminados testemunhos dos santos Adalberto, Cirilo, Metódio e muitos outros. Eles levaram a luz do Evangelho com coragem e paciência, mesmo em lugares onde isso parecia impossível. E seu exemplo nos ensina que a missão cristã não se baseia em resultados visíveis, mas na fidelidade a Deus. Nós também somos chamados a anunciar o Evangelho com confiança, sem medo das dificuldades ou dos obstáculos, reiterando em seguida que a nossa tarefa é semear e regar com amor e perseverança, sem desanimar. Francisco escreve ainda que Deus nos pede que ofereçamos o pouco que somos e temos, porém devemos cultivar o nosso compromisso na fé. Se o confiarmos ao Senhor com um coração generoso, explica o Papa, ele o multiplicará e o fará frutificar de maneiras que nem podemos imaginar. Por esse motivo, escreve ele, nunca devemos perder a fé. Deus trabalha mesmo quando não vemos os efeitos imediatamente. Concluindo este ponto, acrescenta ainda: aquele que confia em Deus nunca é abandonado, mesmo em tempos de provação como os de perseguição. Por fim, Francisco exorta os peregrinos: caminhemos juntos, pastores e povo, nessa bela estrada da fé. Apoiemos uns aos outros e nos tornemos, com nossas vidas, testemunhas de paz e esperança em um mundo que precisa tanto disso, também na Europa. Nossa fé não é apenas para nós, mas é um presente a ser compartilhado com alegria. Música. Cerca de 1.200 missionários da Misericórdia estão em Roma para o seu jubileu, que se realiza de 28 a 30 de março. Trata-se de um dos jubileus temáticos diretamente relacionado ao Ano Santo Extraordinário, convocado pelo Papa Francisco em 2015, cujo um dos frutos foi justamente a figura do missionário da Misericórdia. Trata-se de um sacerdote, bispo emérito ou padre, que é nomeado pelo Papa para ser promotor da misericórdia de Deus por alguns meios que lhes são específicos: pregar em missões populares sobre o tema da misericórdia e incentivar a busca pelo sacramento da reconciliação. Estes sacerdotes têm o poder de perdoar pecados que são reservados ao Papa. O Brasil tem cerca de 30 sacerdotes que exercem essa missão, sendo um deles o padre Paulo Daladea, originário da Diocese de Jaú, São Paulo. Depois de uma experiência na cidade de Ars, padre Paulo está há 3 anos no Santuário de Lourdes, na França. Em visita ao Vatican News, o sacerdote relata um fato curioso. No confessionário, até os padres choram de emoção. A entrevista é de Bianca Fracalvieri.
Estar em Lourdes é ser intercessora, rezar lá na gruta por muita gente. Mas também lá tem umas coisas que acontecem que só em Lourdes. Tanto milagre físico como milagre espiritual. Muita gente chega em Lourdes porque o francês já não é mais um povo católico como era antigamente. Hoje em dia é católico de IBGE, né? Então, muita gente chega em Lourdes trazendo, sei lá, a avó, a tia que está morrendo, o vô que está morrendo e tal. E meio de chofer, meio de motorista e tal. E aí, lá, essa pessoa que veio de acompanhante, às vezes se encontra com Deus. Vai parar na capela da confissão, chega lá para mim e fala: padre, não sei o que aconteceu, mas eu me converti aqui em Lourdes. E aí deposita 30 anos de vida, 40 anos de vida, aquelas confissões que tem dia que quem chora é o padre.
É mesmo?
Padre? Quem chora é o padre. Graças a Deus, em Lourdes, o confessionário tem uma caixinha de lenço lá do penitente e uma caixinha de lenço lá do padre. E não é só comigo, não, hein? Eu conversei já com outros colegas, né? Latino-americanos, alemães...
Padre, mas chora de desespero dos pecados ou de
emoção? Não, chora de emoção, de ver a experiência da pessoa que não tinha nem fé. Chegou lá, em algum momento Nossa Senhora tocou essa pessoa, a pessoa começa a acreditar, pede perdão, vai na capela se confessar, 30 anos. Eu cheguei a atender uma confissão, fazia 50 anos que a pessoa não confessava, uma vida inteira. Não vou falar, claro, nada dessa confissão. Mas, assim, uma pessoa chegar e depositar 50 anos no seu colo, você fica emocionado. Não é assim todo dia. Não é aquela confissão que a pessoa chega: ah, faz uma semana que eu não me confesso, fala um pecadinho ou outro, aquela coisa assim. Não, às vezes tem coisa grave. E você vê que Nossa Senhora, às vezes, pega o cara pelo colarinho: vem cá, rapaz, ou vem cá, moça. Né? Pessoa que estava afastada completamente de Deus, passa por Lourdes por bobeira, vamos dizer assim,
por acaso,
para tirar uma foto, passa às vezes porque está numa estação de esqui, ali perto tem estação de esqui, às vezes não está dando neve o suficiente, ou aquele dia está meio ruim e tal. Ah, vou passar em Lourdes, fazer uma visita ali. E o cara... se converte. Nossa Senhora faz das suas, viu? Ela tem os seus métodos.
Ela
é danada. Ela é danada, ela tem os seus métodos.
Santa Sé é a Organização dos Estados Americanos. Foco na educação para erradicar a escravidão. Raimundo Lima.
Uma educação moral, social e espiritual para erradicar a escravidão. Esse é o compromisso comum solicitado por Monsenhor Juan Antônio Cruz Serrano, observador permanente da Santa Sé junto à Organização dos Estados Americanos, OEA, que falou esta terça-feira em Washington na sessão extraordinária do Conselho Permanente do órgão dedicada ao Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, celebrado anualmente pela ONU em 25 de março. O observador permanente constatou com pesar que o flagelo da escravidão não aconteceu apenas no passado. Infelizmente, continua acontecendo também hoje e em vários países. Se fecharmos os olhos e os ouvidos diante desse fenômeno, seremos cúmplices dele, acrescentou, citando as advertências do pontífice a esse respeito. A escravidão coisifica o homem, cujo valor é reduzido a ser útil a alguém ou a alguma coisa, apontou o Papa Francisco em 2023 e, antes ainda, em sua carta encíclica Fratelli Tutti de 2020, ele nos exortou a sempre lembrar, sem nos cansarmos e sem nos anestesiarmos, as perseguições, o tráfico de escravos e os massacres étnicos de hoje e de ontem. Neste 25 de março, que coincidiu com a 8ª Semana Interamericana dos Afrodescendentes nas Américas, com o tema Eu Tenho um Sonho, Reconhecimento, Justiça, Desenvolvimento, inspirado em Martin Luther King e seu I Have a Dream, Monsenhor Cruz Serrano pediu a promoção do trabalho de conscientização na sociedade, estabelecendo uma melhor coordenação entre governos, autoridades judiciais e legislativas e assistentes sociais. Os esforços para eliminar a escravidão, assim como tantos outros flagelos do mundo contemporâneo, devem ser unânimes no contexto mais amplo de uma preocupação em iniciar processos que levem a uma paz harmoniosa necessária entre os povos, na qual o reconhecimento da dignidade humana ocupe um lugar central. A Santa Sé, ao continuar o seu compromisso através de suas instituições para garantir condições adequadas de educação e formação, está, portanto, se concentrando em uma educação moral, social e espiritual que também é capaz de incluir a nova e diferente experiência daqueles setores da sociedade que muitas vezes foram tornados invisíveis e silenciados, como no caso das vítimas do tráfico de seres humanos. Em conclusão, a delegação da Santa Sé agradeceu aos presentes pelos sentimentos de proximidade expressos ao Papa, inclusive durante sua hospitalização.
E agora o especial nazareno intitulado O Perdão para Quem Muito Amou, com Silvonei José.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, ou olham o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
O perdão para quem muito amou. A pecadora na casa do fariseu Simão. Entre as testemunhas oculares da ressurreição de Ezequiel, está um fariseu chamado Simão, que convida Jesus para jantar após a oração do sábado na sinagoga. O convite, como sempre, foi aceito. Os comensais são todos homens, e a preparação da refeição é suntuosa. Simão queria verdadeiramente honrar o Nazareno da melhor maneira possível. Jesus chega à casa, acompanhado apenas por João. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com o perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés e enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com o perfume. A jovem se chama Miriam e tem um rosto com uma expressão muito doce. Até então, ela levava uma vida libertina e era frequentemente apontada como alvo de públicas zombarias, assim como era procurada à noite por alguns dos homens que durante o dia a zombavam e a condenavam. Nunca se casou, não tinha filhos. Entrou sem pedir permissão, aproveitando a agitação, a alegre confusão na casa de Simão para aquela noite especial. Todos a viram entrar. Alguns lhe lançaram olhares de desejo. Sua beleza certamente não passava despercebida. Usa um vestido requintado e joias chamativas. Um véu muito delicado cobre seus fartos cabelos claros. Aproximou-se sorrateiramente de Jesus, fazendo aquele gesto de amor. Ninguém ousou afugentá-la, pois o Nazareno não a impediu, nem demonstrou qualquer sinal de impaciência. Vendo isso, Simão, o fariseu que o havia convidado, pôs-se a refletir. Se esse homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. O fariseu apenas pensou. É verdade que o que tinha visto no dia anterior do lado de fora das portas de Naim era surpreendente, impossível. Um menino despertado da morte em um piscar de olhos. Mas se esse homem, tão encantador e revolucionário, fosse realmente um profeta enviado por Deus, será que ele teria aceitado a homenagem amorosa de uma pecadora? Por que ele não se deu conta de quem estava diante dele e de como era impróprio aceitar suas atenções em público? Era um pensamento que passava pela cabeça de Simão quando mergulhava um pedaço de pão no molho. Não teve coragem de expressá-lo, por respeito ao hóspede. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. O fariseu não falou, mas o Nazareno, lendo seu coração, entendeu tudo. Jesus disse: Um credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos dois o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele é o qual mais perdoou. Jesus lhe disse: Julgaste bem. O fariseu, até aquele momento, acreditava que o mestre pretendia contar uma parábola. Ele não havia relacionado aquelas palavras à sua atitude para com Miriam. Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que eu entrei, não parou de cobrir-me os pés de beijos. Não me derramaste óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu-me os pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, mostra pouco amor. Em seguida disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. O anfitrião fica sem palavras. Até mesmo os outros convidados, agachados ao redor da mesa, permanecem mudos diante da determinação do mestre, que olha com compaixão para a mulher ainda agarrada a seus pés. Logo, os convivas começaram a refletir. Quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. A sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça são oferecidos a qualquer um que o busque com o coração sincero. E não faz diferença que se aproxima dele um justo ou um pecador inveterado. Pelo contrário, os pecadores que ao encontrá-lo percebem o seu estado são inundados por um amor superabundante e inesperado. Um amor maior do que qualquer pecado, do que qualquer culpa, do que qualquer sentimento de culpa. Um amor que arrebenta as correntes. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Jesus deixa Naim com os apóstolos e discípulos. Entre eles também havia um grupo de mulheres que lhe havia curado e que os ajudavam colocando à disposição os seus bens. Maria, chamada Madalena, Joana, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens.
Chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós contamos novamente com você amanhã neste mesmo horário. Música